Caxias é uma cidade, né, que se a gente for considerar é a segunda maior cidade do estado, né, então ela tem um grande potencial, ela é uma cidade turística, uma cidade industrial, é uma cidade que recebe muitas pessoas, né, e que também recebe, que tem na sua população muitas pessoas com deficiência. Então, realmente, assim, para que a gente tenha uma cidade acessível, para que todos possam participar da cidade, né, e ir e vir com tranquilidade, acessar os estabelecimentos, acessar espaços de cultura, tudo isso a gente precisa pensar em acessibilidade na cidade. E isso depende de todos nós, poder público, iniciativa privada, né, e tudo para realmente uma luta a favor dessa questão da acessibilidade.
E Lucélia, dentro da tua avaliação, eu queria que tu elencasse assim, um ponto positivo e um ponto negativo ainda que Caxias precisa melhorar, não precisa citar nomes, mas algo que destaque positivamente, algo que ainda merece uma atenção especial para tornar a cidade um pouco mais inclusiva.
Aspectos positivos, eu acho que Caxias tem muitas organizações da sociedade civil e também, né, o que a gente fala de organizações de organização da sociedade civil são aquelas ONGs, as entidades que elas já trabalham com pessoas com deficiência, elas são bem ativas no papel de defender a luta das pessoas com deficiência, e eu acho que isso é um ponto muito positivo. A comunidade das pessoas com deficiência, o coletivo, ele é organizado para discutir, para atender essas pessoas. E um dos pontos negativos, eu acho, que ainda é tanto da cidade quanto é do estado e do Brasil, é essa questão da inclusão, né? A gente precisa trabalhar muito mais na inclusão em todas as áreas, a gente não pode só pensar em inclusão enquanto educação, a gente tem que pensar em inclusão no mercado de trabalho, a gente tem que pensar em inclusão no acesso aos bens culturais, aos espaços públicos da cidade. Então, acho que um ponto negativo corresponde à própria realidade brasileira, assim, essa questão de melhorar ainda a acessibilidade e diminuir todas as barreiras. E não são só as barreiras físicas, arquitetônicas, que a gente comumente escuta falar, né? Por exemplo, a rampa, né? Ou o piso tátil. A gente precisa diminuir as barreiras comunicacionais, ou seja, a gente precisa fomentar o estudo das libras. A gente precisa diminuir as barreiras atitudinais, a gente tem que fomentar atitudes inclusivas. Deixa eu ver, pedagógicas, para a gente, né, ter inclusão de fato nas escolas. Então, é mais ou menos isso, assim, ponto positivo e negativo.
Nesse sentido também, Lucélia, nós, pelo menos no ano passado, teve uma ação importante também da Coordenadoria de Acessibilidade, que se chamava Calçada Legal e Comércio Acessível, mas a Coordenadoria de Acessibilidade também promove outras campanhas de conscientização, eventos relativos a também pensar um pouco essa questão da acessibilidade, né? Você poderia citar algumas? Como que a Coordenadoria de Acessibilidade atua dentro da nossa sociedade, para o ouvinte também entender um pouco?
Então, a coordenadoria, né, ela é um setor dentro da Diretoria de Proteção Social da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social. Aqui dentro do setor, a gente tem como objetivo de trabalho articular políticas públicas para realmente diminuir as questões de barreiras no município e também para aumentar a questão da acessibilidade das pessoas com deficiência à cidade, né? Então, as nossas ações são variadas, assim. No momento, além de estar de responsável pela coordenadoria, eu sou assistente social, então eu recebo pessoas com deficiência, todos os tipos de pessoas com deficiência, para atendimentos sociais, onde a gente faz entrevista, a gente faz visita domiciliar, a gente faz contato com a rede quando necessário. A gente tem um cadastro das pessoas com deficiência aqui do município. E isso são os atendimentos com as pessoas e com as famílias, né? Mas a gente tem toda uma articulação de política pública com as outras instâncias. Por exemplo, a gente tenta articular com a saúde para melhorar a questão de dispensação de órtese, prótese e meio auxiliar de locomoção. A gente está tentando escrever um projeto agora com o turismo para a gente melhorar a questão do turismo, né, e as atrações turísticas no município. A gente faz muito encaminhamento de currículos também, as pessoas com deficiência deixam os seus currículos aqui na coordenadoria e algumas empresas entram em contato conosco solicitando, né, currículos de PCD para preenchimento de cota e a gente faz o envio. Quando a empresa não entra em contato conosco, mas a gente sabe que tem uma vaga, a gente entra em contato e envia esses currículos e auxilia também caso seja necessário alguma intervenção para fazer entrevista, depois organizar tudo bem direitinho, documentos, exames para admissão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho.
Lucélia, falando um outro ponto, a gente citou aqui inclusão no mercado de trabalho, inclusão na locomoção pela cidade. A inclusão nos meios de educação, nos mais diferentes níveis, da escola à universidade. Nós temos aqui Caxias do Sul, eu acho que acredito que seja uma referência no estado, a escola Helen Keller, mas de uma maneira geral, qual é a tua avaliação sobre a inclusão nas escolas e também faculdades e universidades aqui da cidade?
É uma avaliação bem complexa, sabe? Quando a gente, para uma educação realmente ser inclusiva, né, a gente precisa fomentar as tecnologias que a gente chama de tecnologias assistivas, que são as tecnologias para auxiliar ou para diminuir as barreiras ou atenuar as dificuldades de aprendizagem das pessoas com deficiência. Então, acredito que uma das, né, dos pontos assim, que a gente tem que melhorar é essa questão da aprendizagem de Libras, né, porque pouquíssimas pessoas na população que são ouvintes, que são pessoas sem deficiência, sabem se comunicar em Libras. A gente teria que ter muito mais fomento de desde a educação infantil aprender Libras e também outras tecnologias assistivas que possam melhorar o ensino. Existem tantas tecnologias no mundo hoje que são criadas para isso, mas às vezes elas são caras, elas não são acessadas por todas as pessoas com deficiência ou todas as instituições de ensino, né? Então, isso é realmente um desafio ainda.